Ser trans é questionar diariamente a legitimidade da sua existência.
Se caracteriza como uma pessoa transexual, aquela que não se identifica com o sexo biológico, ou seja, com o qual nasceu.
Você imagina, nos anos 90, eu adolescente, me via, eu me sentia uma menina, porém num corpo diferente, era esquisito. E você não sabia o que está acontecendo.
Cerca de 2% da população adulta brasileira são pessoas transgênero e não binárias. É o que revela um levantamento pioneiro feito pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, publicado na Nature Scientific Report, em 2021.
Só que eu tinha aquele medo, uma insegurança, porque eu não sabia o que eu ia vivenciar daqui pra frente, daquele momento pra frente, né? Eu sabia que ia vir muito preconceito, eu sabia que não ia ser fácil, né?
No ano de 2021, o relatório da Transgender Europe identificou que cerca de 1.645 pessoas trans foram assassinadas no Brasil nos últimos 13 anos, sendo então o Brasil considerado o país que mais mata pessoas transgêneros no mundo. Meu nome é Renata Duque e este é o Transcrever, um podcast que conta histórias e relatos de pessoas transexuais que buscam um atendimento no SUS para realizar a transição. Primeiro episódio, ser uma pessoa transexual. O medo e a confusão são um dos primeiros desafios a serem enfrentados por uma pessoa transexual, assim como o preconceito e a rejeição. Cris Garcia, uma das nossas entrevistadas, reside em Mariápolis, uma cidade pequena no interior paulista. Relatou como foi para ela se identificar como uma mulher transexual.
Gente, eu moro numa cidadezinha de 4 mil habitantes. É um cisco, onde todo mundo conhece todo mundo. É complicado, ainda mais assim, se nascer num lugar que você não tem informação. Eu tenho 45 anos, vou fazer 45. Então, você imagina, nos anos 90, eu adolescente, me via, eu me sentia uma menina, porém num corpo diferente, era esquisito. E você não sabia o que está acontecendo. Sofria muito bullying, desde pequena, desde a segunda série, com 8 anos, apanhava na escola. Então, eu fugia muito da escola. Tinha depressão, com 17, 18 anos, eu via minha família me cobrar, meu pai me cobrando, que eu tinha que namorar uma menina, que eu tinha que casar, ter filho, essa coisa me incomodava muito.
A psicóloga clínica Tainara Jovino, que faz atendimentos voltados para o acolhimento de mulheres e da comunidade LGBTQIA+, comenta sobre a importância de um acompanhamento psicológico voltado para o público trans.
Falando da população transexual, é uma população que carece desse tipo de recurso, desse tipo de atendimento, de acolhimento. Porque, assim como todo mundo passa por suas questões, né, os transexuais, os travestis, eles passam por inúmeras questões, né? Tem que lidar com um principal fator, que eu acredito que seja muito traumático, que é a rejeição, né? E isso começa muitas vezes quando você ainda é uma criança e se estabelece até a vida adulta, porque você vai lidando com várias rejeições durante a vida, né? E no processo escolar também. Então, e aí quando você vai começar a sua fase da transição mesmo de fato, porque até o indivíduo chegar, né, nessa fase de transicionar leva um tempo, é um processo para o próprio indivíduo, para a família, enfim. Até chegar ali, são muitas dores, né, também. E aí por isso que é tão necessário o acompanhamento psicológico.
Dentro da comunidade LGBTQIA+, a representatividade em redes como TV, internet, rádio e outros sempre foi de grande valia, não só pelo sentimento de acolhimento, mas também pela identificação.
Quando lançou essa novela Filhas da Mãe, que a Cláudia Raia chegou, eu lembro quando ela chegou toda glamurosa, linda, que ela era o Ramon e voltou Ramona, e começou a falar o que era ela, que era transexual, parece que deu um estralinho, assim, uma luzinha. Eu falei, gente, aí eu fiquei apaixonada pela personagem da Cláudia Raia. E aí foi quando eu me identifiquei. Falei, nossa, eu acho que eu sou trans.
Além da representatividade, ter um ponto de apoio em muitos dos casos também é muito importante. Como foi o caso do Eduardo Pereira, que se identificou como um homem transexual com o auxílio e apoio de um amigo também trans.
Eu comecei uns 19 anos, mais ou menos, e aí começou esse período que eu comecei a questionar muito minha sexualidade, né? Conversei com uma amiga que me ajudou também bastante nisso, né? E foi até ela que falou, nossa, eu conheço um menino que ele é trans, né? Você não acha que pode ser isso? Aí ela me passou o contato desse garoto que ela conhecia. Eu comecei a conversar com esse garoto. Quando eu conversava com ele, eu me sentia bem, eu me sentia seguro. Depois, chegava à noite, eu chorava muito, eu falava que não era nada a ver. Então, era uma coisa que eu via negando. Até que chegou uma hora que eu falei, mano, é isso, sabe? Eu fui, assim, no começo, eu não fui com tanta certeza. É que, assim, na verdade, eu sabia. Só que eu tinha aquele medo, uma insegurança. Porque eu não sabia o que eu ia vivenciar daqui pra frente, daquele momento pra frente, né? E eu sabia que ia vir muito preconceito, eu sabia que não ia ser fácil, né? Que eu teria que primeiro me aceitar, que foi um processo que eu fui desenvolvendo, de primeiro me aceitar, me acolher, para depois pensar na sociedade, nas pessoas.
Uma questão muito parecida foi vivida pelo Agnes Lemos, estudante de Ciências Sociais que, com a ajuda das aulas, pôde se conhecer melhor.
Foi após uma época de muitos conflitos, assim, identitários, existenciais. Foi meu primeiro ano da faculdade, tem muito a ver com isso também. Eu entrei para tentar entender a sociedade, né? E aí, quando eu comecei a ter acesso a teorias de gênero, aquilo foi fazendo muito sentido na minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muita relutância em me assumir enquanto uma pessoa trans, porque era um babado, né? Tipo assim, tem que ter muita certeza, né? Ainda mais ser uma pessoa trans no Brasil, tipo, você sabe que você vai sofrer muita coisa, né? Mas depois de estudar as teorias de gênero, tentando entender, né, se o problema era eu ou se eram as pessoas, e aí eu descobri que realmente o problema era a estrutura, né, que era ensinada e reforçada pelas pessoas. E que era uma construção social.
Sobre o assunto, a psicóloga cita:
é um estigma muito forte para ela. Como que eu vou? Eu não vou ser aceito na minha religião. Como que eu vou chegar? Eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Como que eles vão me aceitar? Então tem um estigma muito forte. A religião sempre está presente dentro do meio LGBT em geral. E trabalho. Eu acho que no mercado de trabalho é um estigma muito forte ainda.
Percebia que, por mais que eu soubesse a teoria, quando eu ia comprar um pão na padaria, o cara ia olhar pra minha cara e ia falar moça ou moço, sabe? Quando eu fosse no banheiro, eu teria que fazer uma escolha. A sociedade inteira é pensada nisso, sabe? Você vai preencher uma ficha, tá lá, feminino, masculino. Você se sente um alienígena, né? Ou louco, como se você tivesse muito fora. Ser trans é questionar diariamente a legitimidade da sua existência. Todo dia você pergunta se você pode ser assim, se você pode ser trans, porque ninguém valida isso, ninguém enxerga isso em você, e aí você começa a se questionar se você realmente existe, sabe?
No próximo episódio de Transcrever. Após anos e como uma reparação histórica, hoje muitas das pessoas transexuais conseguem realizar todo o acompanhamento e transição através do SUS. Mas se engana quem pensa que é fácil conseguir o acesso.
Chorei bastante quando me chamaram, não vou mentir. Nossa, chorei, porque é uma fila que, nossa, demora muito para chamar. Eu ficava ligando, ai, gente, quando vocês vão me chamar? Eu sou número, meu nome é tal. Olha, andou 10 pessoas.
Transcrever é um podcast independente. Eu sou Renata Duque, criadora, roteirista, apresentadora e editora. Até o próximo episódio. Se você sofre de depressão ou ansiedade e estiver tendo alguma crise, procure a ajuda do Centro de Valorização à Vida. Ligue 188.